história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias. E os assuntos que serão detalhados a seguir.
Matrículas e rematrículas da rede estadual do Paraná vão até amanhã.
O processo é voltado para novos estudantes que desejam ingressar na rede estadual e para quem já faz parte dela.
Mercedes enfrenta problemas com água. Até agora, choveu metade dos últimos anos.
Nós estamos passando por um período crítico, digamos assim, de chuvas. O último ano choveu praticamente a metade do que é a média.
Diocese de Toledo anuncia amanhã a programação do Ano Santo 2025.
Peregrinações ocorrerão em Toledo e outras 18 cidades da região, incluindo Marechal Rondon e Comarca.
Apresentada a programação Maripá, um show de Natal.
E vamos dar início à nossa programação neste domingo, já com a cantata que acontece dos corais da igreja.
Governo confirma isenção do imposto de renda até 5 mil e detalha outras medidas.
Grande parte do povo brasileiro não pague nem imposto de renda, nem imposto sobre produtos da cesta básica, inclusive a carne.
Parceria garante curso gratuito de assistente administrativo semipresencial para Pato Bragado.
E é nesse sentido que nós vamos sim estar cada vez mais buscando e firmando novas parcerias.
Assembleia discute projeto que altera licenciamento ambiental no Paraná.
47 emendas foram apresentadas ontem.
Encontro Estadual de Cooperativas Paranaenses será amanhã em Curitiba.
Esse é um evento tradicional da UCEPAR. Todos os anos, há décadas, nós fazemos esse evento.
Mãe denuncia ser ameaçada pelos filhos em Mercedes.
Eles se recusam a cuidar do pai que está acamado.
Secretário de Turismo destaca a linha de crédito para equipamentos náuticos.
Com certeza absoluta que nós vamos viver um novo momento, fazendo com que o turismo realmente possa voltar a ser um grande indutor do crescimento aqui de Guaíra.
Fórum define proposta para calendário de semeadura da soja no Paraná.
O objetivo é reduzir riscos da ferrugem asiática.
Estado lança a programação do Verão Maior Paraná.
E esse ano, já a expectativa com os hotéis lotados, pousadas lotadas.
Outros destaques da edição desta quinta-feira. Bandidos assaltam em Marechal Rondon e levam dois veículos. Operação policial em Toledo cumpre 30 mandados e resulta em 14 prisões.
Frente Ampla de Notícias. Previsão do tempo.
Na quinta-feira, uma queda de pressão sobre a costa brasileira entre as regiões sul e sudeste favorece um reforço do vento de nordeste, intensificando o transporte de umidade do Paraná. Como consequência, são previstas chuvas mais fortes em várias áreas do estado, com maior possibilidade de temporais. Nas regiões sudoeste, centro-sul e sudeste paranaense, as temperaturas máximas serão mais amenas em comparação com os outros setores. Neste momento, nos estúdios da Rádio Difusora, 32 graus. Umidade relativa do ar, 53%.
Setor policial de Marechal Cândido Rondon está mobilizado em função de um assalto registrado na noite passada numa residência localizada nas proximidades do Hospital Rondon. No momento dos fatos, proprietário não estava em casa. Por volta das 20 horas, dois elementos armados e encapuzados renderam mulher e filha do casal. Quando o marido chegou, também foi rendido e, sob ameaça, todos permaneceram reféns até as 3 horas e 30 minutos da madrugada de hoje. Quando saíram, os bandidos levaram dois veículos, um Hyundai Creta e uma S10 High Country de cor cinza, ano 2019-2020, placas BDQ-4E02. Além dos veículos, levaram ferramentas, materiais de pesca, joias e diversos outros itens da família. Ao tomar ciência dos fatos, Polícia Militar emitiu alerta às demais unidades de segurança da região lindeira. Até o momento, não há informações detalhadas sobre o paradeiro dos veículos roubados. Mãe denuncia ser ameaçada pelos filhos em Mercedes. Reportagem Claudinei Domingues.
Uma senhora compareceu ontem, dia 27, no destacamento da Polícia Militar de Mercedes para denunciar ocorrência de ameaça que ela e a filha vêm sofrendo. Relatou que seu marido é acamado e precisa de cuidados constantes. E os filhos, homens, se recusam a ajudar, pois querem que o pai seja internado em uma casa de apoio. Porém, a família não tem condições financeiras para tal. No dia 23, um dos filhos chegou na casa por volta das 23 horas, pois era o seu dia de cuidar do pai. E o mesmo estava embriagado. Proferiu ameaças com vários xingamentos. Quando a filha falou que ligaria para a polícia, o irmão ameaçou que se fosse preso, ela iria se arrepender, pois pagaria a fiança e quando saísse, iriam se acertar. De acordo com o relato, os casos de ofensas verbais e ameaças contra ela e sua filha são constantes e, por isso, teme que algo mais grave possa vir a acontecer. Ainda segundo a denunciante, os dois filhos têm o mesmo comportamento e fazem ameaças contra elas. Para o Frente Ampla de Notícias, Claudinei Domingues.
Nesta quinta-feira, a 20ª Subdivisão Policial de Toledo realizou uma operação de grande envergadura para combater o tráfico de drogas local e interestadual. A ação resultou no cumprimento de 30 mandados judiciais, incluindo busca e apreensão domiciliar, prisões temporárias, prisões preventivas. Fruto de uma operação de repressão qualificada conduzida pela equipe da 20ª SDP, a iniciativa teve como alvo dois grupos criminosos envolvidos na comercialização e distribuição de entorpecentes da região oeste do Paraná e em outros estados. As investigações, que se estenderam por aproximadamente 10 meses, foram decisivas para identificar os envolvidos e mapear a logística das organizações criminosas. Durante as ações, em diferentes oportunidades ao longo das investigações, foram apreendidas mais de 5 toneladas de maconha, reforçando a gravidade e a dimensão do esquema criminoso. Durante o cumprimento dos mandados, foram apreendidos materiais que reforçam as evidências contra os investigados, além de valores em dinheiro, drogas, maconha e cocaína e armas de fogo e munições. No total, foram presas 14 pessoas, sendo 9 prisões em Toledo. Um dos investigados permanece foragido e as forças de segurança seguem realizando diligências para localizá-lo. Além da Polícia Civil de Toledo, a operação contou com a participação de outras equipes do setor de segurança pública. Centenas de famílias compareceram à Praça Nossa Senhora de Salete, em Curitiba, na noite desta quarta-feira, para acompanhar o lançamento oficial da programação Verão Maior Paraná 2024-2025. Reportagem Jorge Bahia.
O Verão Maior Paraná 2024-2025 do Governo do Estado vai promover 33 shows gratuitos nas arenas de Matinhos e Pontal do Paraná entre janeiro e fevereiro. Vão ser 7 finais de semana seguidos com programação musical e grandes nomes da cultura popular brasileira nas praias paranaenses, de 10 de janeiro a 22 de fevereiro. A expectativa é de reunir um público superior ao da última edição, que foi de mais de 1 milhão de turistas somado, inclusive com um show com mais de 150 mil pessoas. A revelação dos nomes aconteceu nesta quarta-feira com o maior show de drones da história do Paraná sobre o Palácio Iguaçu. Os ritmos serão bem variados, passando pelo rock nacional de Titãs, o pop rock de Jota Quest, o samba do Sorriso Maroto, o pagode de Péricles e Alexandre Pires, a moda caipira do Rio Negro e Solimões e o sertanejo de Michel Teló, Matheus e Cauã, Guilherme Santiago, João Bosco e Vinícius, Fernando e Sorocaba, César Menotti e Fabiano e vários outros. O primeiro final de semana tem Jota Quest, Péricles e Matheus e Cauã em Matinhos, de 10 a 12 de janeiro, numa arena que será construída nas proximidades do Pico de Matinhos, e Péricles e Lobé em Pontal do Paraná, no Centro de Eventos Marisol, nos dias 10 e 11. O fechamento da programação conta com Fernando e Sorocaba e Titãs em Matinhos e Jorge Henrique Rodrigo e Rick Renner em Pontal do Paraná. O governador Ratinho Júnior fala a respeito.
Para nós é um motivo de muita alegria, né? Um orgulho poder colocar o litoral paranaense na rota do turismo de litoral, né? O turismo de veraneio, que vem crescendo muito, né? O ano passado o Paraná já foi o estado, segundo o Ministério do Turismo, que mais cresceu no turismo em geral, 27%. E o turismo do nosso litoral, ele vem crescendo bastante, porque é um turismo do litoral da família, né? Então tudo muito organizado, com muita segurança, muito entretenimento na parte do esporte, para as crianças, com acessibilidade para aquelas pessoas que precisam, e além do entretenimento. Então ano passado foi recorde de público na história do nosso litoral, e esse ano já a expectativa com os hotéis lotados, pousadas lotadas, muitas casas sendo alugadas, justamente esperando toda essa grande organização que nós preparamos e estamos lançando hoje.
Para o Jornal Frente Ampla de Notícias, Jorge Bahia.
Mercado financeiro.
O dólar comercial opera em alta de 1,33%. A moeda norte-americana está cotada a R$ 5,99 para compra e para venda.
A seguir em Frente Ampla de Notícias. Mercedes enfrenta problemas com água. Até agora, choveu metade dos últimos anos.
Nós estamos passando por um período crítico, digamos assim, de chuvas. O último ano choveu praticamente a metade do que é a média.
Diocese de Toledo anuncia amanhã a programação do Ano Santo 2025.
Peregrinações ocorrerão em Toledo e outras 18 cidades da região, incluindo Marechal Rondon e Comarca.
A Assembleia discute projeto que altera licenciamento ambiental no Paraná.
47 emendas foram apresentadas ontem.
A Assembleia discute projeto que altera licenciamento ambiental no Paraná. Reportagem César Reck.
A proposta que dispõe sobre normas gerais para o licenciamento ambiental no estado recebeu 47 emendas e plenário nesta quarta-feira. Em segunda discussão, o projeto de lei foi um dos 30 itens na pauta da sessão e agora volta à discussão na Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa na próxima semana. A iniciativa do governo sobre o licenciamento ambiental tramita em regime de urgência e tem despertado debates no Legislativo. O Poder Executivo defende que a medida sobre o licenciamento ambiental visa aprimorar a regulamentação existente, aliando as necessidades do setor produtivo com a preservação do meio ambiente. Conforme o Executivo, a proposta pretende garantir mais segurança jurídica aos empresários que desejam investir no Paraná, bem como aos técnicos envolvidos na análise e emissão de licenças. De acordo com o texto, o projeto prevê a criação de modalidades diferenciadas de licenciamento com níveis de exigência adaptados ao potencial de impacto de cada atividade. A proposta também prevê que novos estudos ambientais possam aproveitar dados de estudos e empreendimentos anteriores, desde que apresentem características compatíveis. Além disso, reforça a importância da fiscalização contínua e de relatórios periódicos para monitorar o cumprimento das normas ambientais sob a coordenação dos órgãos responsáveis, especialmente o Instituto Água e Terra. Para o Frente Ampla de Notícias, César Reck.
No município de Mercedes, falta de chuvas colocou as autoridades em alerta. Levantamento mostrou que até o momento choveu apenas metade da média histórica dos últimos anos. Secretário de Viação, Obras e Serviços Urbanos, Jackson Lucian, fala sobre o problema e pede ajuda da população no uso consciente da água.
Nós estamos passando por um período crítico, digamos assim, de chuvas. O último ano choveu praticamente a metade do que é a média e nós aqui pelo SEMAI temos um constante monitoramento, seja a nossa nascente principal, quanto os nossos pós-artesianos que atendem a sede e também o interior. O que a gente vem notando é que dia após dia a nossa nascente está secando, ou seja, ela está com uma capacidade muito reduzida de abastecimento. Se não fosse o poço que a gente perfurou no início desse ano, certamente a gente já estaria enfrentando um corte nas águas. Mesmo assim, perfurando o poço, hoje a gente ainda não consegue atender em 100%. Então a gente pede que a população tenha aí o uso consciente, temos cuidado com essa água, porque se demorar demais a chuva voltar, a gente tem uma recuperação muito lenta dessa nossa nascente. Então hoje o nosso poço artesiano também está sentindo. Nós temos já já uma quebra de 40% na vazão desse poço artesiano. Então a gente pede que a população tenha uma atenção e o cuidado no uso da água. O nosso consumo em picos chega a 90 mil litros hora e em normais é de 45 a 50 mil litros. Então, quando não há um uso em excesso de água, os nossos poços ainda estão mantendo. Mas a gente não descarta, se não houver uma chuva generalizada que volte as águas, amanhã depois precisar fazer um racionamento. Mas, a princípio, a gente só pede o uso consciente da água.
Diocese de Toledo anuncia amanhã a programação do Ano Santo 2025. Peregrinos da Esperança. Reportagem Daniel Ronaldo.
A Diocese de Toledo apresentará à imprensa o planejamento para celebrações do jubileu de 2025, marcado pelo tema Peregrinos da Esperança. Em coletiva marcada para esta sexta-feira às 10 horas e 30 minutos na Cúria Diocesana de Toledo, serão divulgados os detalhes de uma programação intensa que promete mobilizar católicos da região em um período de renovação espiritual e compromisso com a fé. O bispo diocesano Dom João Carlos Seneme liderará o encontro, que contará com a participação do coordenador do jubileu, Padre Marcelo Ribeiro da Silva, do responsável pelas peregrinações, Padre Leonardo de Souza Castro, e do assessor diocesano da ação evangelizadora, Padre André Bofo Mendes. Durante o encontro serão anunciados a data de abertura diocesana do Ano Santo, o calendário completo de atividades e as orientações sobre as peregrinações que ocorrerão em Toledo e outras 18 cidades da região, incluindo Marechal Rondon e comarca. Também serão detalhadas as indulgências associadas às peregrinações e destacadas as igrejas jubilares, locais de maior relevância espiritual durante o jubileu. Além disso, o evento apresentará iniciativas como o Fórum Os Rostos da Esperança, reflexões sobre os 7 sinais da esperança e a entrega oficial da Carta Pastoral, documento que norteará as ações e as reflexões do período jubilar. O bispo Dom João Carlos Seneme comenta que o Ano Santo, tradição milenar da Igreja Católica, é um tempo especial de graça e espiritualidade, voltada à renovação da fé e à prática de gestos concretos de solidariedade. O bispo afirma que, sob o tema Peregrinos da Esperança, a programação busca inspirar os fiéis a viverem com mais intensidade os valores cristãos e a fortalecerem a sua caminhada espiritual. Para o Frente Ampla de Notícias, Daniel Ronaldo.
Um grupo com mais de 160 motos aquáticas partiu nesta quarta-feira de Rosana, São Paulo, com destino à Internacional Boat Show, evento ligado ao turismo náutico que acontece em Foz do Iguaçu. Reportagem Vera Filber.
No total, a expedição vai navegar 418 quilômetros pela água do Rio Paraná, parando em municípios com prainhas de água doce, como Porto Rico e Porto Camargo. A expedição termina nesta quinta-feira, quando chega ao Lago de Itaipu, palco do evento. Até Guaíra, onde o grupo pernoitou nesta quarta-feira, foram 231 quilômetros percorridos pelo rio. Os jet skis seguem nesta quinta por mais 187 quilômetros até o Lago de Itaipu. O secretário estadual do Turismo, Márcio Nunes, acompanhou ontem a movimentação em Guaíra e, entre outras questões, falou sobre a linha de créditos para equipamentos náuticos.
Sem dúvida nenhuma, estivemos aqui há um tempo atrás com o governador Ratinho, junto com o prefeito Heraldo Trento, com o Gili, que é o vice-prefeito, prefeito eleito agora, e estivemos lançando aqui essa linha de crédito para o pessoal poder comprar embarcações para fazer pesca esportiva, mas também para fazer passeio de jet ski. É uma linha bastante completa, com juros mais baratos para poder financiar aqueles que querem investir no turismo náutico, mas também em pousadas, hotéis, restaurantes, melhorar toda essa estrutura, porque a gastronomia também é um grande gerador de emprego e de renda e de melhoria de vida das pessoas. Sem dúvida nenhuma, vou investir muito nisso.
Questionado sobre a dificuldade em viabilizar empreendimentos turísticos na região Beira-Lago, em função da burocracia ambiental para conseguir acesso ao reservatório, o secretário destaca.
O prefeito Gil está à frente desse trabalho, que é um trabalho difícil, que tem aí não só a questão ambiental e IBAMA, mas também SPU, que é patrimônio da União, e toda essa questão de fronteiriça, mas nós vamos vencer todas essas barreiras, porque essa região merece uma estrutura de náutica de qualidade. Não tenho dúvida nenhuma que nós temos tudo para poder fazer isso acontecer. Claro que temos que vencer o entrave burocrático, mas o recurso para poder fazer essas obras, que é o mais importante, estão assegurados e garantidos. Assim que vencidas as questões burocráticas, nós vamos fazer um esforço
esforço muito grande para trazer os recursos do governo do estado aqui para Goiânia. E para isso o prefeito eleito, como atual prefeito também, o nosso Heraldo Trento, tem força política junto ao governo do estado. Eu, inclusive, sou um dos deputados que representa aqui Guaíra e estou muito feliz e com a certeza absoluta que nós vamos viver um novo momento, fazendo com que o turismo realmente possa voltar a ser um grande indutor do crescimento aqui de Guaíra.
Para o Frente Ampla de Notícias, Vera Filber.
Mercado Agropecuário.
Soja saca tem alta de 0,78%, estando cotada a R$ 129,00. Milho saca não teve alterações, permanecendo em R$ 60,00. Trigo PH 78 teve queda de 1,31%, estando cotado a R$ 76,00. Mandioca amido 25%, R$ 643,50 a tonelada.
A seguir em Frente Ampla de Notícias. Matrículas e rematrículas na rede estadual do Paraná vão até amanhã.
O processo é voltado para novos estudantes que desejam ingressar na rede estadual e para quem já faz parte dela.
Parceria garante curso gratuito de assistente administrativo semipresencial para Pato Bragado.
E é nesse sentido que nós vamos sim estar cada vez mais buscando e firmando novas parcerias.
Fórum define proposta para calendário de semeadura da soja no Paraná.
O objetivo é reduzir riscos da ferrugem asiática.
Matrículas e rematrículas da rede estadual do Paraná vão até amanhã. Reportagem Jefferson Trentini.
Termina nesta sexta-feira, dia 29 de novembro, o prazo dado pela Secretaria de Educação do Paraná para matrículas e rematrículas para o ano letivo 2025. O processo é voltado para novos estudantes que desejam ingressar na rede estadual e para quem já faz parte dela, mas ainda não confirmou a vaga. Segundo a Secretaria, alunos que perderam o prazo inicial de rematrícula podem regularizar a situação até amanhã. O prazo inclui estudantes da rede estadual que precisam confirmar ou ajustar a vaga, alunos que vão ingressar no sexto ano do ensino fundamental, na primeira série do ensino médio ou em cursos técnicos, além de estudantes vindos de escolas privadas federais de outros estados ou que estão retomando os estudos. O procedimento é feito online pelo site areadoaluno.sede.pr.gov.br. No sistema, responsáveis ou estudantes maiores de 18 anos podem confirmar a vaga na escola indicada, solicitar mudança para até 3 instituições, de preferência, e escolher cursos técnicos integrados ao ensino médio, quando aplicável. O resultado será enviado por e-mail com informações sobre a locação. Para efetivar a matrícula ou rematrícula, é necessário apresentar RG e CPF do estudante, comprovante de residência atualizado, histórico escolar, comprovante de vacinação no caso de rematrículas e documento do responsável legal para menores de 18 anos. A documentação pode ser anexada na plataforma ou entregue presencialmente na escola até o início do ano letivo previsto para 5 de fevereiro de 2025. Famílias com dificuldades de acesso à internet ou à plataforma podem buscar ajuda nas escolas estaduais ou nos núcleos regionais de educação. O prazo termina agora, dia 29 de novembro. Para o Frente Ampla de Notícias, Jefferson Luiz.
Em Pato Bragado, parceria entre a Administração Municipal e o SENAI garantiu disponibilidade de aulas do curso de assistente administrativo semipresencial para 35 alunos do município. Qualificação para os estudantes é gratuita, conforme destaca o vice-prefeito de Pato Bragado, John Nodari.
Mais uma capacitação que acontece em Pato Bragado, em meio a tantas que já foram feitas nos últimos anos. A administração municipal acredita muito que o conhecimento é algo que não se tira. Quando você absorve ele, ele fica para ti e acaba contribuindo no desenvolvimento da sua vida, no desenvolvimento financeiro de cada um, agregando não somente conhecimento, mas também valor e renda dentro da nossa sociedade. Nós só temos a agradecer mais essa parceria com o SENAI, SESC, buscando sempre trazer cursos com uma capacitação importante, como é esse hoje do assistente administrativo. administrativo. Nós sabemos que nem todos conseguiram, as vagas eram limitadas, né? Nós ficamos com uma fila de espera, mas a intenção nossa do próximo mandato também de John e Simone é estar buscando cada vez mais essas capacitações. O conhecimento é algo que não nos tiramos, que fica para nós. Então, um bem material, quando você adquire, em um certo momento você pode perdê-lo, você pode ter sido roubado, enfim, o conhecimento não. Ele é algo que engrandece e fortalece uma sociedade. E é nesse sentido que nós vamos sim estar cada vez mais buscando e firmando novas parcerias, trazendo cursos e oportunizando momentos como esse para a sociedade bragadense.
Produtores rurais e técnicos definiram nesta quarta-feira uma proposta de calendário de semeadura da soja para a safra 2025-2026 no Paraná. Reportagem Gladstone Pacheco.
A exemplo dos dois últimos ciclos, a solicitação é de que permaneça a divisão do estado em três regiões, com datas específicas para cada uma delas. As definições ocorreram ao longo de um fórum técnico realizado na sede do Sistema FAEP em Curitiba. O evento foi uma iniciativa conjunta da Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento e dos Sistemas OCEPAR e FAEP. O presidente do Sindicato Rural de Marechal Cândido Rondon, Edil Chaplin, marcou presença no encontro. A calendarização da semeadura da soja é uma das medidas previstas no Programa Nacional de Controle da Ferrugem Asiática da Soja. A proposta definida será encaminhada ao Ministério da Agricultura e Pecuária, que até o dia 31 de janeiro recebe contribuições dos estados. A solicitação do Paraná propõe que a Região 1, que abrange a faixa central e leste do estado, comece em 21 de setembro de 2025 e se estenda até 20 de janeiro de 2026. Para a região 2, que compreende a faixa que vai do oeste ao norte pioneiro, a janela iria de 1º de setembro a 31 de dezembro. Na região 3, que se concentra no sudoeste, a semeadura poderia ser feita de 11 de setembro a 10 de janeiro. O vazio sanitário compreenderá o período de 90 dias antes da data de início da semeadura de cada região. Hoje, as ações do Programa Nacional se concentram em dois eixos principais. O primeiro deles é o vazio sanitário, que é um período de no mínimo 90 dias em que os produtores rurais ficam proibidos de cultivar, manter ou permitir em qualquer estágio vegetativos, plantas emergidas e soja. O objetivo dessa estratégia é reduzir o inóculo, ou seja, o volume de esporos da ferrugem asiática no território. A outra ação é o calendário de semeadura, que pode ser entendido como uma medida fitossanitária complementar que visa a racionalização do uso de fungicidas e a redução da resistência ao fungo da ferrugem asiática. Para a Frente Ampla de Notícias, Gladstone Luiz Pacheco.
A seguir em Frente Ampla de Notícias. Apresentada a programação Maripá, um show de Natal.
E vamos dar início à nossa programação neste domingo, já com a cantata que acontece dos corais da igreja.
Governo confirma isenção do imposto de renda até 5 mil e detalha outras medidas.
Grande parte do povo brasileiro não pague nem imposto de renda, nem imposto sobre produtos da cesta básica, inclusive a carne.
Encontro Estadual de Cooperativas Paranaenses será amanhã em Curitiba.
Esse é um evento tradicional da UCEPAR. Todos os anos, há décadas, nós fazemos esse evento.
Uma comitiva da Copagril participará amanhã do Encontro Estadual de Cooperativas Paranaense 2024 em Curitiba. O evento, promovido anualmente pelo sistema UCEPAR, com o propósito de celebrar as conquistas do setor, reúne cooperados, dirigentes e funcionários de cooperativas de todos os ramos e de todas as regiões do estado. Presidente da UCEPAR, José Roberto Ricken, destaca ser um encontro tradicional para avaliar as atividades do ano.
Esse é um evento tradicional da UCEPAR. Todos os anos, há décadas, nós fazemos esse evento para encerrar o ano, fazer uma avaliação do que ocorreu, fazer um planejamento e homenagear pessoas. Então, esse ano, nós definimos três pontos.
Primeiro, a defesa e a representatividade do cooperativismo. Para isso, nós temos um programa de educação política e todo um trabalho junto à FRENCOP, a Frente Parlamentar da Agropecuária. Então, nós queremos valorizar esse trabalho. Homenageamos, né, o deputado federal Pedro Lupião, que é o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária. Junto com ele também vai estar o Arnaldo Jardim, que é um deputado federal de São Paulo, que é o presidente da FRENCOP, a Frente Parlamentar das Cooperativas no Congresso Nacional. Então, isso é o primeiro assunto. O segundo, nós queremos destacar as alianças entre cooperativas no Paraná. Então, hoje nós temos um modelo excepcional de organização dos produtores em cooperativas. Nós temos que incentivar cada vez mais, e já existe vários exemplos de sucesso no Paraná, e nós estamos destacando, que são aliança entre cooperativas. Então, seriam cooperativa de cooperativas. E ali na infraestrutura tem um espaço enorme, nós podemos trabalhar. Na agroindustrialização, nós temos exemplos assim, bem sucedidos. Nós fizemos aqui no Paraná um modelo inédito de integração horizontal entre as cooperativas. Começou com a Union, agora com a Maltaria Campos Gerais. Então, e para isso nós estamos homenageando o senhor Jorge Carlos, ex-presidente da Agrária, que liderou esse projeto do Campos Gerais. E também queremos fazer um alerta em relação à questão de mercado. Função até dessas manifestações de alguns países que começaram a falar mal de nós, né? Agora eles falam mal de nós porque eles estão preocupados com a competitividade deles, né? Então, isso é na verdade uma reação. Só que houve um exagero. Então, nós queremos investir aqui para demonstrar o que nós já fizemos.
Apresentações culturais, shows nacionais e a presença do Papai Noel serão alguns dos destaques da programação Maripá, um show de Natal. O lançamento dos festejos de fim de ano aconteceu hoje pela manhã e quem fala a respeito é o prefeito do município de Maripá, Rodrigo Chanoski.
E nesse clima maravilhoso que é o Natal, final de ano chegando, e a administração pública sempre muito preocupada em trazer entretenimentos, ornamentar os espaços públicos. Aqui nós temos uma programação que acontece no nosso lago municipal, então o lago está todo ele já enfeitado, e vamos dar início à nossa programação neste domingo já com a cantata que acontece dos corais da igreja, e logo mais iniciando então no dia 6 com o início das nossas apresentações, que vão até no dia 15, Maico.
Dos shows nacionais, como é que foi essa preocupação de trazer grandes atrações? Vão ter as apresentações para as oficinas, para aqueles alunos, para as pessoas que participam da parte cultural de Maripá, e também aqueles shows para trazer a região toda?
Isso mesmo, a gente sempre pretende valorizar os talentos locais. Então, como nós temos aqui em nosso município várias atividades culturais, a gente leva, né, os nossos alunos para fazer as suas apresentações, para que a comunidade possa prestigiar também os familiares. E é muito bonito em todas as áreas, desde musicalização, nós temos o balé, ginástica rítmica, enfim, dentro da programação vai acontecer todas essas apresentações, mas é óbvio que nós também trazemos outros tipos de apresentações para o nosso público. Um deles é o Espaço Soul Art, que vai se apresentar aqui novamente no nosso município, uma bela peça teatral que nós vamos ter, que é no dia 11, inclusive, que se chama Encantadores, a Esperança Infinita. Então é muito bonito essa peça teatral, e também teremos no dia 15 encerrando o show com Di Paulo e Paulino. O ano passado a gente fez um show do Natal, foi muito legal, então a gente pretendeu trazer mais uma vez esse show, um outro show, obviamente, para que possa a nossa população também ser contemplada com essas musicalizações.
Governo confirma isenção do imposto de renda até R$5.000 e detalha outras medidas. Reportagem Jean Fernando.
Depois de uma série de reuniões ministeriais e consecutivos adiamentos nas últimas semanas, o governo do presidente Lula anunciou ontem à noite o pacote de medidas de contenção de gastos na tentativa de dar uma sobrevida ao arcabouço fiscal e retomar a confiança nas contas públicas. No pronunciamento em rede nacional, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também anunciou uma medida que vai na direção contrária, a isenção de imposto de renda para quem recebe até R$5.000 por mês, promessa de campanha do presidente Lula. A proposta integra a reforma tributária da renda e será enviada ao Congresso separadamente no ano que vem, mas foi anunciada ontem junto ao pacote na tentativa de minimizar o impacto político e aplacar a resistência às medidas de ajuste fiscal, ainda que a contragosto da Fazenda, como mostrou o Estadão. Segundo o ministro da Fazenda, como forma de compensar a perda de receita com a ampliação da faixa de isenção da tabela do imposto de renda, o governo também anunciou uma taxação para quem ganha acima de R$50 mil por mês.
Com a aprovação da reforma da renda, uma parte importante da classe média, que ganha até R$5 mil por mês, não pagará mais imposto de renda. A nova medida não trará impacto fiscal, ou seja, não aumentará os gastos do governo, porque quem tem renda superior a R$50 mil por mês pagará um pouco mais. Tudo sem excessos e respeitando padrões internacionais consagrados. Essa medida, combinada à histórica reforma tributária, fará com que grande parte do povo brasileiro não pague nem imposto de renda, nem imposto sobre produtos da cesta básica, inclusive a carne, corrigindo grande parte da inaceitável injustiça tributária que aprofundava a desigualdade social em nosso país. Fraudes e distorções atrasam o atendimento a quem mais precisa. Para as aposentadorias militares, nós vamos promover mais igualdade, com a instituição de uma idade mínima para a reserva e a limitação de transferência de pensões, além de outros ajustes. São mudanças justas e necessárias. Para atender as famílias que mais precisam, o abono salarial será assegurado a quem ganha até R$ 2.640. Esse valor será corrigido pela inflação nos próximos anos e se tornará permanente quando corresponder a um salário mínimo e meio. As medidas também combatem privilégios incompatíveis com o princípio da igualdade. Vamos corrigir excessos e garantir que todos os agentes públicos estejam sujeitos ao teto constitucional.
A equipe econômica prevê poupar R$70 bilhões com o pacote de ajuste fiscal até o final do mandato em 2026. As medidas não envolvem corte de gastos em relação aos valores de hoje, mas representam uma diminuição do ritmo de crescimento dessas despesas nos próximos anos. Para o Frente Ampla de Notícias, Jean Fernando.
Rádio Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Obrigado e boa tarde.